Senhor, nesse tempo, quando o inferno está cheio de raiva e os pecados me colocam armadilhas, proteja, ó Tu, me proteja debaixo do sangue. Deixa-me ser uma luz no mundo. Eu oro por uma nova vivência, Senhor, contigo. Através de Ti somente eu serei um vencedor. E dá-me o Teu poder, revela-te a mim novamente, envolva-me na Tua graça. Senhor, Tu viste como infiel eu às vezes fui, profundamente envergonhado, estou aqui diante de Ti. Senhor, eu trago a minha vida novamente a Ti. Eu vejo todos os meus fracassos. Eu oro por uma nova vivência, Senhor, contigo. Através de Ti somente eu serei um vencedor. E conceda-me a Tua força, revela-te novamente a mim. Envolva-me na Tua graça. Guia de volta ao primeiro amor. Dá-me um coração aquebrantado. Me arranca de todas as coisas terrenas a minha mente. Guia-me no caminho que vai para o céu. Eu oro por uma nova vivência, Senhor, contigo. Através de Ti somente eu serei um vencedor. Dá-me o Teu poder, revela-te novamente a mim, envolva-me na Tua graça. Eu oro por uma nova vivência, Senhor, contigo. Através de Ti somente eu serei um vencedor. E dá-me o Teu poder, revela-te novamente a mim. Envolva-me na Tua graça. Pai Celestial, nós não somente cantamos, nossos corações bateram ao ouvir, porque sabemos que Tu tens uma nova vivência para nós. Tu queres te aproximar de nós quando nós nos aproximamos de Ti. Tu queres se deixar achar quando nós Te procuramos. Tu já moveste os nossos corações, ó Deus. Nós Te colocamos, dedicamos essa reunião à tarde e pedimos que a Tua vitória se torne revelada. Assim como aconteceu no Gólgota, plenamente, que todas as potestades do inimigo estejam lá como vencidas. E Tu surjas como vencedor desta reunião e triunfas. Nós queremos preparar-Te o caminho através da nossa fé, que Tu agisse em nossos corações, que se torne luz neste salão e a Tua glória possa se tornar revelada para o louvor e para a honra do Teu nome. Cuide, ó Senhor, por isso, que os presos cativos sejam libertos, que os possuídos sejam soltos e que todos sejam abençoados da riqueza da Tua graça. A Ti queremos louvar e honrar, no nome de Jesus. Amém. Nós chegamos aqui nesse lugar diretamente ao ponto, qual seja a palavra, e aquilo que Deus nos quer conceder. Todos nós reconhecemos que não temos nada para trazer. Nós falamos, Senhor, Tu és tudo. E se Ele não fala, e se Ele não abençoa, então todo o nosso falar é em vão. E todo o nosso agir é para nada. Está no meu coração que Deus, hoje à tarde, chegue ao seu direito. Que não somente tenhamos ouvido o que Ele quer fazer, mas que vivenciemos que Ele fez. O Evangelho não é somente uma oferta, o Evangelho contém também em si mesmo aquilo que Deus prometeu. Ele não somente promete a salvação, Ele concede. Ele não somente promete a cura, Ele a concedeu. Ele não promete somente libertação, Ele a nos concedeu. E nós deixamos hoje à tarde, não deixamos Deus essa tarde, se endireite dessa forma, não deixaremos Deus à tarde aqui, a não ser que Ele tenha se revelado a nós. Há pessoas suficientes que vieram para ter uma nova vivência com o Senhor. E nós todos vamos perseverar na fé. E não vamos deixar Deus até que Ele nos tenha abençoado. Somente uma coisa necessária, que nós gritemos a Ele. Vocês certamente hoje de manhã ouviram o amado irmão quando o grito da sua alma se tornou revelado. E talvez um outro, talvez olhou até ao seu redor. Esse é o tempo que nós temos que olhar para cima. Se pessoas, pelo Espírito de Deus, são pegas de tal forma que elas se esquecem a si mesmas e dão esse grito de aflição em direção a Deus, se alguém lê dos tempos de avivamento, sempre foi assim. Houve reuniões nas quais pessoas, eles gritaram pelo perdão de seus pecados que podia se ouvir, não sei a que distância. E o Espírito de Deus é atuante independentemente de que forma e de que maneira. Em todos os casos, nós queremos que Deus hoje chegue ao seu direito. Nada pode estar no caminho e eu, que possa estar impedindo o Espírito de Deus. Todos nós nos inclinamos e nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus. Ninguém passa ao largo disso. Com superficialidade, nós não alcançaremos nada. O juízo começa na casa de Deus, com um profundo e íntimo arrependimento. Ninguém passa ao largo disso. E hoje nós ouvimos claramente, na pregação do irmão Branham, aonde é o lugar do encontro com Deus, qual seja, debaixo do sangue do Cordeiro, não em discussões, não em alguns conhecimentos que sejam, mas sim aos pés de Jesus Cristo, na cruz do Gólgota. Lá nós esquecemos a nós mesmos e tudo o que pensamos ser ou saber, porque não somos nada. E o que nós nos tornamos, isso nos tornamos pela graça. E nós gloriamos somente e unicamente o Senhor, que nos aceitou. Eu desejo dar a oportunidade ao irmão Russo que ele fale conosco hoje. Eu me esforcei muito pela manhã. Vocês sabem que uma tradução, uma irmã veio a mim, eu creio que foi de Northheim, e ela me disse, veio um irmão a mim, o irmão Frank, não traduza tudo assim por diante, mas eu traduzo tudo, ele diz. Pode ser, ele disse assim, eu não traduzo tudo. Pode ser, eu não sou um tradutor perfeito, e muitos talvez podem dizer que domino as duas línguas, que nós traduzimos tão bom quanto possível, tão bom quanto possível. Eu creio que às vezes não estamos tão firmes na palavra, mas o Espírito chega ao seu direito. E aquilo o que Deus nos quer dizer, isso sai bem e corretamente à expressão. Há expressões em algumas línguas, se formos traduzir literalmente, é uma coisa que não faz sentido, não se pode fazer. Mas nós não ficamos presos nisso, isso é deixado com todos. Para mim, a palavra revelada de Deus é um alimento. E quem tem fome, ele não fica mexendo na comida, ele não fica discutindo sobre isso, ele se sente e vê que as coisas sejam recebidas. Todos os outros, ele sequer tem fome ainda. Mas Deus prometeu de enviar uma fome no seu povo, ao seu povo. E ele armazenou bem o alimento para que pudesse ser distribuído. Nós temos algumas irmãs aqui que deixaremos todos chegar à palavra, mas como foi dito hoje à tarde, nós queremos orar por muitos, nós queremos orar por todos que têm alguma petição, independentemente de que forma, de que tipo. Então sentimos entre os jovens que eles querem se consagrar a Deus para poderem resistir às coisas da vida, poderem ser aprovadas as coisas da vida que vêm contra eles. E alguns que necessitam de livramento e pedidos de oração são de formas diferentes. Nós queremos que Deus hoje chegue ao seu direito com cada um. A pregação nós ouvimos de manhã. E para mim, foi uma das mais poderosas pregações que nós ouvimos da boca do irmão Branham. No começo eu pensei, hoje é Pentecostes, aonde, através do Gólgota de Pentecostes, vocês perceberam que, maravilhosamente, essas duas coisas foram ligadas. Sem o Gólgota, nenhum Pentecostes. Pentecostes é a confirmação da obra do Gólgota, a purificação, a redenção do pecado, a nova vida em Jesus Cristo, então o ser tomado com o poder do Espírito Santo foi tal harmonia bela, uma pregação que para esse dia foi feita, especialmente, está certo ou não está? Quem tomou cuidado, de fato, já percebeu. Confinamente o Espírito de Deus, ele fez todas essas coisas. Vamos nos levantar e ler algumas escrituras. A primeira, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Para esse, certamente, cheiro de morte para morte, mas para aqueles, cheiro de vida para vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de coração de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Uma segunda passagem bíblica do profeta Ezequiel. Capítulo 3, versículo 12. E levantou-me o Espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E ouvi o barulho das asas dos animais, ou dos seres viventes, que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas de fronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim, e vim aos do cativeiro. E a terceira palavra de Isaías 61, a partir do versículo 1. O Espírito de Deus, o Senhor, descansa sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Até aqui, Pai Celestial, nós novamente olhamos para Ti, ó Deus. Nós, com cada passo que queremos fazer, dependemos de Ti. E nós desejamos que Tu hoje à tarde chegue ao Teu direito. Tudo deve ser aprisionado debaixo da Tua obediência. Todas as obras do inimigo devem ser destruídas. Que nós possamos revestir toda a armadura de Deus, o capacete da salvação colocar sobre nós. Que tudo o que vem do inimigo seja aniquilado e é que a Tua obra seja edificada. Conceda-nos a graça e a fé nesta hora. Nós te agradecemos por isso. No nome de Jesus. Amém. Nós nos sentamos. Em relação àquilo que ouvimos nesse fim de semana, não tenho muito mais a acrescentar. Estava no meu coração que tivesse uma direção clara do marchar, reconhecer. Se tratou para mim que tenhamos compreendido que nós, nesse tempo, carregamos a responsabilidade que nos recebemos a partir do Senhor, como falamos ontem à noite. Houve pessoas desde os dias de Moisés que vestiram as vestes de sacerdote, homens que de geração a geração e cumpriram aquilo que Deus exigiu na lei e velavam sobre isso e se podiam referir a Moisés, sem eles mesmos terem visto de que forma a palavra de Deus se cumpriu que ele havia falado por Moisés. Quando o Senhor Jesus esteve aqui sobre a terra, suficientes dos escribas e fariseus se referiram a Moisés. E o Senhor falou, se tivesses reconhecido a Moisés, então terias me reconhecido a mim, porque ele falou de mim. Jesus Cristo, de fato, foi a soma de cada sacrifício, de cada mandamento. Jesus Cristo, tudo. Jesus Cristo foi o centro da completa revelação de Deus, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Mas havia pessoas que para fora, no caso Moisés, eles levaram, sem ter a revelação do Espírito, aquilo o que Deus, de conteúdo profético, através da boca do seu profeta, havia anunciado. E nós vemos que essas pessoas, elas, na primeira vinda de Cristo, não viram o cumprimento da palavra de Deus, embora em cada sábado e em cada oportunidade tivesse referido a Moisés. Nós falamos aqui, não basta somente que nós nos referamos ao profeta de Deus que o Senhor enviou nesse tempo. Nós somos gratos por isso, mas que nós nos escondemos atrás disso e o coloquemos assim como estandarte, assim, isso não funciona, isso não pode ser. Nós temos que vivenciar a Deus na forma como a palavra nos diz. Nós, justamente, do irmão Branham, de tal forma poderosa, ouvimos sobre a restauração de tudo aquilo o que havia se perdido. E no seu ministério, foi dado um exemplo o que Deus pensa com a restauração. E Deus Ele curou todo tipo de enfermidade. Ele deu a vitória passo a passo, revelou no ministério do irmão Branham. E não pode ser que nós, nesse tempo, somente mencionemos o homem, sem entrar naquilo que Deus agora faz com a sua congregação. E eu vos quero vos dar a pura e clara verdade, dizer a pura e clara verdade. Hoje se trata de reconhecer de que forma Deus, desde a partir do irmão Branham, Ele está atuante dentro do seu povo. Eu sequer quero ser mais claro. Nós podemos olhar para trás até o ano de 33, até o ano de 65, se quisermos. Mas se o Espírito de Deus está dentro de nós, então nós vimos o que Deus fez desde esse tempo. E eu vos pergunto, por que o Senhor falou ao irmão Branham: não viaje mais como evangelista? E quando o irmão Arkenbright, eu queria movê-lo para ir à Alemanha, à Suíça, ele disse: o anjo do Senhor falou comigo, armazene o alimento e não viaje como evangelista. O que foi? Deus sabia que viria um tempo, e quantas vezes ele disse: vocês pensarão nisso, quando eu não estiver mais aqui, vocês o têm, mas nas fitas magnéticas, e sabem o que eu disse. Então, se trata nesse tempo de reconhecer o que Deus fez através do ministério profético, não somente falou, mas o que Ele atua. E eu mesmo perguntei à irmã Branham se ela havia compreendido do que de fato se trata, enquanto o irmão Branham ainda vivia. Eu disse: irmã, diga abertamente. Ela disse: irmão Frank, eu não sabia tanto quanto todos os outros, enquanto o irmão Branham ainda vivia. Somente após os meus olhos foram abertos. E cada um que é sincero, ele terá que admitir isso. Nós todos estamos alegres sobre aquilo o que Deus fez, mas desde a partida do irmão Branham, houve um desenvolvimento que está acontecendo que ninguém pode negar. Eu somente estive em 49 países e posso dar um pequeno juízo sobre aquilo o que Deus fez nesse tempo. É uma obra poderosa, mas não é somente o chamado ou se referir ao profeta, mas aqui ser guiado pelo Espírito do Espírito Santo. A Santa Escritura diz: tantos quantos foram guiados pelo Espírito Santo, e esses são filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus nesse tempo que se deixam guiar pelo Espírito de Deus, que não começam aqui algo e lá algo, sempre têm seus próprios programas diante de si, mas simplesmente no mesmo passo com o progresso divino daquilo que chega ao aperfeiçoamento, que caminham junto com isso. Nós tomamos para nós, não nenhum direito para nós, mas isso eu quero dizer, antes de começarmos aqui, e todos que tomam parte aqui, que são dessa cidade, ou já naquele tempo eram daqui, vocês sabem de que forma Deus, Ele anunciou de antemão as coisas. Vocês vivenciaram o começo e nós vemos as coisas literalmente cumpridas, como Deus expressou, seja através de revelação ou de alguma forma. Como o Senhor, desde o começo, guiou e direcionou. Nós não simplesmente de alguma forma entramos aqui e falamos: bom, aqui nós podemos fazer juntos, caminhar juntos. Não, nós absolutamente não teríamos feito nada se uma missão divina não houvesse aí. Nada teríamos feito, nada. Mas através da graça de Deus, nós recebemos uma parte naquilo que está acontecendo agora. E eu somente tenho um desejo, que a palavra revelada que nos foi deixada não seja interpretada particularmente, que não seja usada para que a própria posição, de alguma forma, seja protegida, mas que a palavra de Deus, no contexto, seja deixada no contexto no qual pertence, para que a congregação geral seja edificada e esteja ataviada para ser apresentada a Jesus Cristo, ao noivo, quando ele retornar. O irmão Branham, ele formulou o seu testemunho de algumas vezes de forma diferente. Por exemplo, quando ele falava do anjo ou da aparição no dia 11 de junho de 1933, então há a forma de falar que o anjo ou o Senhor falou a partir da nuvem, assim como João foi precursor da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem, mas também há outra expressão onde ele diz, então a tua mensagem será precursora da segunda vinda de Cristo. Então, esta mensagem será precursora da segunda vinda de Cristo. Houve pessoas que então disseram, bom, quando o irmão Branham foi retirado, então disseram, bom, agora não há mais nada para ser pregado, agora somente precisamos esperar até que o Senhor Jesus venha. Mas temos que ouvir precisamente, e ele enfatiza e diz, assim a tua mensagem será precursora da segunda vinda de Cristo. E nisso cremos, a palavra de Deus nos permanece, mesmo se os profetas de Deus são tomados. E esta palavra de Deus não volta vazia, mas cumpre aquilo para o qual foi enviada. Houve tempos, a palavra de Deus foi passada, no tempo da reforma religiosa, deve ser feito um novo começo, foi a palavra do arrependimento e da justificação, e as pessoas vivenciaram a justificação. Então veio uma palavra da santificação, as pessoas vivenciaram essa palavra, então veio a palavra quando o Espírito Santo foi derramado de novo, e as pessoas vivenciaram isso. Para nós, a última mensagem foi concedida, a mensagem da plena restauração de tudo aquilo o que havia se perdido. E nós temos que, como congregação do tempo do fim, entrar na plena estatura de ser trazido de volta para a estatura de Jesus Cristo, de varão. A palavra de Deus, no seu total, foi restaurada. Agora, o Espírito de Deus tem que, dentro de todos nós, pela graça, vivificar essa palavra, para que não somente sejamos espectadores e ouvintes, mas sejamos participantes naquilo que Deus faz nesse tempo. E o irmão Branham disse, do tempo da reforma religiosa, a história fala sobre isso. Não foi um milagre que Martinho Lutero, ele atacou a igreja romana e protestou contra ela. Foi um milagre como ele, com todo o fanatismo que esse avivamento acompanhou, que acompanhou esse avivamento naquela época, como ele pôde se arranjar com isso e caminhar no caminho reto para trazer a mensagem que Deus lhe havia comissionado. Para nós, nesse tempo, se somente houvesse pessoas que se referem ao Senhor e ao profeta de Deus nesse tempo, se todos estes estivessem marchando numa direção, então seria muito bom. Mas isso não pode ser, esse tempo não pode ser diferente de outros tempos. Pelo contrário, tem que se tornar até pior como é agora, para que nós possamos aprender a discernir onde está Deus, onde está a verdade e onde o Espírito Santo está chegando ao seu direito. Nós não estamos aí para falar de mal de alguém, isso não é o nosso ponto. Nós só queremos uma coisa, e nós queremos, em relação à responsabilidade que Deus nos concedeu, nós queremos mantê-la dentro da sua face e velar, enquanto nos refira a nós, para que nós passemos a sua palavra adiante assim como recebemos, sem, de alguma forma, termos interpretado para nós ou explicado. Eu sei, há expressões do irmão Branham, se atirarmos do contexto, então elas dão um outro sentido totalmente. E eu vou contra isso, que peguemos tais citações que, por exemplo, de 300 e tantas precações pego aqui e lá, é resumido num livro e colocado no livro e pode ser encontrado assim. E quem depois lê o livro, ele tem um contexto totalmente diferente como essas expressões de fato dariam. Mas há irmãos, eles pensam com isso, eles estão fazendo um mistério poderoso a Deus, sem saber que eles tiraram coisas do contexto e deram às pessoas dessa forma. Nós cremos que cada pregação, na forma, ela deve ser mantida e passada adiante como ela nos foi deixada. Naturalmente, há algumas passagens que temos que ver. Por exemplo, quando o irmão Branham, ele foi só um ser humano, como todos nós, acabamos de ouvir, somente para vos mostrar. Na América, há pessoas que creem que ele foi Jesus Cristo, só para vos mostrar que ele foi só um ser humano. Ele justamente disse agora aqui o que ouvi no bolso lado direito, ele tinha um remendo e ele não queria que as pessoas vissem isso. Então, colocou a mão por cima, assim, e estendeu a mão esquerda às pessoas e disse, imaginem, eu sempre disse às pessoas, a esquerda vem do coração, mas a direita, ele tão assim colocou em cima assim, desse remendo para que as pessoas não vissem isso. Mas então o Espírito de Deus o convenceu. Então o Espírito de Deus o convenceu e disse, ouça, assim não funciona, assim não funciona. Eu só quis dizer, ele era um ser humano. Vocês compreendem o que eu quero dizer? Então, acabamos de traduzir uma pregação. Então, o irmão Branham diz literalmente, nós vemos, é um erro de fala, é um equívoco. Ele diz, e ele fala, as pessoas comeram a grama das árvores. Isso ninguém fez. Das árvores pode comer só assim a casca, mas sabemos o que quer dizer, ele corrige depois. Mas há pessoas que têm o espírito fanático e dizem, vejam, o irmão Frank traduziu de forma errada. Vejam lá, aí vocês têm a prova. Aí, quem vocês têm? Vocês têm? Tem algumas pessoas que têm um espírito estranho, que sequer sabem o que fazem e somente querem fazer sucumbir. Eu vos digo, se eu tivesse segurado algo, eu vos diria, alguém aqui da Alemanha, ou talvez todo caso da Europa, eu tenho uma memória muito ruim, talvez irmã, ou esteja irmão, ou talvez a ti, me perguntou na última semana, por carta, se é verdade que o irmão Branham, ele retornará e estará 40 dias conosco, como o Senhor Jesus naquela época, com seus discípulos, ele esteve 40 dias. Sim, tais perguntas estão entre as pessoas. Eu sei que o irmão Branham, ele falou sobre isso, que a ressurreição será assim, parecida como foi naquela época, quando muitos dos santos que haviam dormido saíram dos túmulos e apareceram a muitos na Cidade Santa. Tudo pode acontecer, mas isso não é parte da nossa pregação. Nossa pregação é a santa palavra de Deus, assim como preto no branco encontramos escrito o que Deus ainda fará. Isso ele não perguntará para nós, isso ele fará com grande alegria para toda a nossa bênção. Então não precisamos que antes aí fica tocando a trombeta e falando sobre isso. Mas justamente tais coisas como essas, alguns aqui, isso são pegos essas coisas. Então vejam aqui, isso irmão Frank diz, não diz às pessoas, diz, ele fica escondendo das pessoas. Eu não escondi nada a ninguém. O que faz parte da preparação e aperfeiçoamento da congregação de Jesus Cristo. Mas coisas sobre as quais são discutidas e brigadas, o que eu não posso ler 100% da Bíblia, e eu tenho que me calar sobre isso até que tenha recebido uma resposta da palavra de Deus. Eu não posso simplesmente andar por aí e falar alguma coisa. Eu tenho que saber o que eu digo. E aquilo que eu digo tem que estar aqui provado com a Santa Escritura. Eu tenho que poder ler aqui. E então nós todos podemos confiar e estar convicto. Eu vos digo, é uma tarefa muito difícil que o Senhor nos comissionou. Ninguém precisa querer fazer isso e pensar, ah, seria bom se eu pudesse fazer isso. Vocês podem crer em mim. Frequentemente eu digo, Senhor, pega outro, deixa agora estar bem assim. Eu cumpri a minha missão, eu desejo agora que alguém outro faça. Não é uma coisa simples, mas por outro lado eu sei que milhares e mais milhares estão atrás de nós que eles amam a Deus, a palavra de Deus, se alegram que o Senhor, nesse tempo, ele fez grandes coisas. O profeta Isaías, ele profetizou com referência a Cristo: o Espírito do Senhor está sobre mim. E em Pentecostes veio o mesmo Espírito Santo sobre a congregação, para que as mesmas obras de Jesus Cristo, através da congregação, pudessem ser continuadas. O irmão Branham disse frequentemente, ele disse: eu vos posso mostrar aonde o Senhor deu a missão à congregação e como ele a revestiu. Mostre-me onde ele revogou a missão e ele retirou o poder. Ninguém pode mostrar isso. Então, vale a missão que ele concedeu até em todo o mundo, até o fim do tempo do mundo. E por isso, esperamos hoje à tarde também que o Senhor se revele a nós. O profeta Ezequiel esteve entre aqueles que haviam guiados ao cativeiro. Ele esteve profundamente entristecido. Eu vos digo, nos últimos dias, estive profundamente atribulado, caminhando, entristecido. Eu quis até deixar crescer a barba. Eu estava tão entristecido, eu sequer queria fazer mais nada, ver da vida, ouvir. Tal tristeza veio sobre mim. Eu poderia chorar aonde eu ia e onde estava. Sempre no pensamento que Deus queira se voltar a nós, que Ele queira confirmar a sua palavra, que Ele possa, queira revelar o seu poder, que pessoas venham aqui, que não duvidem mais, mas creiam e tomem Deus na sua palavra e então vivenciem os milagres de Deus na hora. Nós sabemos e já ouvimos frequentemente que a vinda do Senhor está próxima e a congregação tem que estar preparada. E como está conosco, eu creio que o Senhor Jesus, Ele pode nos preparar a todos. Eu sinto simplesmente que uma atmosfera celestial está no nosso meio. E a vitória de Deus tem que se tornar revelada. Hoje, não há como passar ao largo disso. E o diabo já sabe isso antes de ter começado o culto. Hoje, a vitória de Deus aqui se tornará revelada. De outra coisa, sequer é possível. Quantos de vocês aqui, hoje de manhã, já sentiram a presença de Deus? Naturalmente, Deus abençoe. Eu sabia, o Espírito de Deus, Ele simplesmente está indo pelas fileiras e está tocando todos que se deixam tocar. Da mesma forma, é agora, hoje à tarde. Não precisa sempre haver um tumulto, às vezes é algo suave. O importante é que ninguém durma e que cada um veja o momento e diga: Senhor, este é o momento que Tu me concedeste. Então, e aí eu digo: Senhor, eu esperei tanto tempo por esse momento, hoje, nesse lugar, agora, hoje aqui, eu vivencio agora contigo aquilo que Tu me prometeste. Nós não podemos dizer ao Senhor, assim como vimos hoje de manhã, ou quando foi: ô Senhor, faça isso, ou faça aquilo, e faça mais aquilo, abençoa esse, abençoa aquele, faça isso com aquilo, faça aquilo com o outro. Não podemos ficar mandando o Senhor para lá e para cá como um office boy. Não, isso não vai assim. Mas nós podemos hoje, em plena confiança, vir e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Deixa-me hoje vivenciar o Teu poder. Não que dizemos: ou faça isso, ou faça aquilo. Deus sabe o que tem que ser feito. Que simplesmente digamos: meu Deus, aqui está a minha vida. Eu passo-me a Ti em espírito, alma e corpo. Chegue com o poder do Teu sangue sobre mim. Purifica-me, perdoa toda culpa e pecados, cria tudo novo. Essa oração nos faria bem a todos nós que pensamos, já estamos há 20, a 30 anos já salvos, nos faz bem a todos e que possamos orar adiante: Senhor, deixa hoje ser Pentecostes para mim, meu Pentecostes e o Teu Pentecostes, o cumprimento com o poder do Espírito Santo. Mas nós temos que saber o que queremos. Cada ser humano que veio a Jesus, ele sabia o que ele queria. Ele não fez sem palavras. O leproso, ele falou: o que eu quero? Eu quero ser puro. E como se seja puro. E já sigo adiante. E se já ocupou com outro. E outro disse: eu quero ver. Então ele disse: então veja agora e sigo adiante. O que quer que foi? O Senhor perguntou: o que você quer que eu te faça? Hoje à tarde, é o mesmo Senhor, a mesma voz, do nosso Salvador. Ele pergunta a você, ele pergunta a mim: o que você quer que eu te faça hoje aqui à tarde, hoje à tarde? Você sabe o que ele deve fazer? Quem sabe isso? Vocês sabem todos? Quem sabe? Quem quer? Certamente algo muito certo, Senhor. O que, que você quer que eu te faça hoje? Irmãos e irmãs, vocês não precisam crer em mim, vocês só precisam crer no Senhor. Mas eu estou convicto que Deus hoje aqui, Ele está com a sua palavra. Ele tem que estar com a sua palavra. A sua palavra é eternamente válida. O que Ele prometeu, isso Ele mantém, certamente. Muitas vezes eu uso o exemplo para que compreendamos que não somos nós que temos que fazer um milagre e não somos nós que somos responsáveis por um irmão. Quando o Senhor falou a Moisés, pega a sua vara e bata na rocha e eu deixarei brotar água, Moisés, ele não precisou orar, ó, meu Deus, agora no céu, então da pedra, da rocha agora virá água, como deve acontecer? Moisés, ele não teve nenhum pensamento próprio nessa forma para misturar isso com a incredulidade. Como ele disse? Diretamente ele foi, pegou a vara, marchou lá para a rocha, bateu, E a água jorrou, para que ele teve que se mover para não ser levado junto pela corrente. O que foi? Foi simplesmente uma obediência infantil de criança em relação à palavra do Senhor. E ele viu a glória de Deus. Nós não precisamos de muitas coisas nesse lugar aqui, somente dessa fé simples. Jesus Cristo disse, e colocarão as mãos sobre os enfermos. Ele não disse, eles então farem uma longa oração, então eles farão isso e aquilo, e implorarão, e terão emoções. Não, falou, colocarão as mãos nos enfermos e ficarão bem. Isso vai assim, como pode ser? Enquanto mais tempo oramos, mais incredulidade vem. Mas se chegamos na fé e falamos, Senhor, agora, nesse momento, onde eu quero ser, onde for tocado, serei curado, eu espero, eu já recebi a cura. A maioria das pessoas espera, vem, fica até no ar, se vem alguma coisa de cima. Já veio e nós não vimos. O Senhor fala, o que você quer que eu te faça? E o Espírito de Deus do Senhor descansa sobre nós. Podemos crer, hoje à tarde, há tal amor aqui presente do Senhor e o poder do Espírito Santo está muito poderoso sobre nós. O que quer que alguém pede do Senhor, isso ele deve hoje receber. Hoje à tarde deve se tornar revelado que Deus está com a sua palavra. Quem foi? Gideão, no Antigo Testamento. As pessoas falaram assim, ah, Deus está com vocês, Deus está com vocês. Ele disse, como por favor, se Deus estiver conosco, então onde estão todos os seus milagres dos quais nossos pais nos contavam? Ele disse, Deus está aqui, Deus está ali, mas onde estão todos os seus milagres dos quais nossos pais nos contaram? O mesmo podemos hoje dizer aqui, nós cremos que Deus está aqui e Deus é um Deus que faz milagres. Há pessoas aqui com corações aquebrantados, há pessoas aqui que querem vencer a Deus. E se eu perguntasse agora, quantos querem aqui, de alguma forma, vivenciar a Deus? Então, muitas mãos subiriam. E pode até acontecer que nós juntos oremos e que o Senhor nos toque a todos, porque há uma escritura, Deus enviou a sua palavra e o sarou. Vocês sabem, se a palavra de Deus em todos nós cumpriu aquilo para o qual Deus enviou, então não precisamos sequer levantar as mãos. Então já aconteceu entre você e o Senhor, cuja palavra foi colocado nos vossos corações, então pode colocar até as mãos sobre aqueles que ainda não estão fortes assim na fé, para que eles possam atravessar. Então queremos orar por todos que querem ainda ser batizados. Aqui nesse lugar, não temos uma forma que provamos às pessoas, você pode ser batizado e você não, mas nós queremos, tanto quanto seja possível, que pessoas sejam batizadas cujas vidas foram ordenadas com Deus, que compreenderam do que se trata, que através de arrependimento e remorso chegaram a isso. Mas há pessoas que estão possuídas ou tocadas com algum poder das trevas e não podem soltar a si mesmas, libertar a si mesmas. Se uma pessoa, como se estivesse aqui com corrente presa, e ela não pode mover mais suas mãos. Então, você pode falar 100 vezes, então, vai, te solta, solta-te, pode fazer o que ele quiser, ele está amarrado. Mas aqui nós lemos, no profeta Isaías, capítulo 61, o Espírito de Deus, o Senhor, descansa sobre mim, para que os amarrados sejam ditos, sejam livres, e os tão cativos, que sejam soltos, pela graça de Deus, pelo Gólgota. Isso hoje queremos fazer, mas para isso é necessário que pessoas reconheçam. Nós não podemos convencer a ninguém disso. Se, por exemplo, alguém estava possuído, quem? Um pai. Ele trazia o seu filho aos discípulos e esse dizia, essa criança uma vez cai no fogo, uma vez na água e assim por diante. E eles não puderam curá-lo. Então, quanto tempo o Senhor disse, devo suportar com vocês? E ele ordenou, a partir dessa hora, esse menino estava livre. O espírito maligno foi apartado dele. Mas jamais podemos embelezar as coisas. Eu sei, quando falamos do espírito mal, as pessoas já se sintam todas assim, ofendidas, eu não sei por quê. Ninguém pode fazer algo por isso. É uma coisa, é uma influência que nós fomos colocados e que veio sobre nós, e às vezes até nas famílias, a feitiçaria e adivinhação e colocar cartas e tantas coisas do diabo que houve. E então, posteriormente, não precisamos nos admirar se o inimigo repetidamente os puxa e eles não conseguem caminhar adiante? Vocês não leram os Atos Apóstolos? Que pegaram todos os livros de feitiçaria, juntaram todos e queimaram todos? Isso foi um pleno evangelho. E assim tem que ser de novo. Não pode ser de outra forma que pessoas ficam se plagiando e plagiando aqui na congregação do Deus vivo. A vitória do Todo-Poderoso deve se tornar revelada. Mas as pessoas têm que dizer, irmãos, orem por mim. O inimigo tem suas mãos aqui na coisa. Nós queremos que ele seja suas mãos sejam tiradas, que tenha um fim. Nós queremos ser livres. Mas quem tem abertura nesse tempo, a maioria quer naturalmente, é cobrir as obras do inimigo e falar assim, ah, isso não é tanta coisa, se colocar um manto cristão sobre isso. Mas enquanto cobrimos as coisas, o diabo se sente muito quentinho e gostoso. Ele pensa, para ele não está passando mal. Mas no momento, quando reconhecemos e falamos, Senhor, eu não suporto mais. Eu grito a partir de mim, porque eu quero ser liberto de todas as potestades do inimigo. Aqui estou eu, meu Deus, ajuda-me. E vocês verão o que acontecerá. Esta é muitas vezes a aflição que nos círculos de crentes que vem, que não se reconhece como o inimigo aqui e lá tem as suas mãos na jogada. Deus quer nos dar uma hora da libertação hoje à tarde. Em espírito, alma e corpo. Eu não sei como deve acontecer, eu somente que tem que acontecer. Eu não deixo sair aqui ninguém, a não ser que Deus tenha revelado o seu poder em todos nós. Eu estive muitos dias muito atribulado andando para lá e para cá e dizendo, teu povo vem de todos os lugares, eu não sei o que devo dizer, creio-me. A pregação de hoje, eu simplesmente peguei, sem saber o que estaria dentro dela. E foi como cortado especialmente para esse dia e para essa reunião. E nós vemos de que forma maravilhosa o Senhor, através do seu Espírito Santo, guia tudo. E quantos querem hoje à tarde vivenciar Deus? Deixa eu ver suas mãos. Obrigado. Quem aqui quer que nós oremos ainda por alguma amarração que deve ser livre? Quem está aí? Ah, muito bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que vocês percebam que algo em vossa vida há que não está certo. Vocês percebem que o inimigo tem as suas mãos na jogada e vocês querem ser um templo do Deus vivo no qual o Espírito Santo mora e a gente está entronado. Se há tais pessoas assim, nós queremos muito brevemente orar em primeiro lugar para vocês.